Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e de.
Vamos a hablar un poco del mundo y los asuntos que componen el mundo desde la perspectiva de este pasaje de Primera de Juan.
Vamos falar um pouco do mundo e dos assuntos que compõem o mundo desde uma perspectiva dessa carta de João.
Foi uma petição dos irmãos para que compartilhamos esta noite.
Um pedido dos irmãos para que pudéssemos compartilhar esse assunto nesta noite.
Então vamos ler desde o verso 15 até o verso 17.
Então vamos ler desde o verso 15 até o verso 17.
Diz: Não ameis el mundo ni las cosas que están en el mundo.
Não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo.
Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque todo lo que hay en el mundo.
Porque tudo o que há no mundo.
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos.
Os desejos da carne, os desejos dos olhos.
Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo.
E a vanglória da vida não provém do Pai, senão do mundo.
Y el mundo pasa.
E o mundo passa.
E seus desejos.
E seus desejos.
Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Como não temos muito tempo.
Como nós não temos muito tempo.
O assunto é muito amplo.
E esse assunto é muito amplo.
Então eu vou ir lendo certos passagens.
Eu vou então conduzindo os irmãos lendo em certas passagens.
E você pode ir ouvindo e anotando.
E você pode ir escutando e anotando.
Mas não vamos esperar que vá dar a cita por causa do tempo.
Mas nós não vamos aguardar que os irmãos recorram às citações por causa do tempo.
Quando nós miramos por as escrituras, que é o mundo?
Quando nós vemos pelas escrituras o que é o mundo,
devemos ter cuidado porque a palavra mundo ou cosmos em grego,
devemos ter cuidado porque a palavra mundo ou cosmos no grego,
segundo o contexto onde se está falando,
segundo o contexto da onde você está falando,
pode significar algo diferente.
Pode significar algo diferente.
Por exemplo, em los salmos se diz.
Por exemplo, nos salmos se diz.
De Jeová la tierra y su plenitud.
De Jeová é a terra e toda a sua plenitude.
O mundo e os que nele habitam.
O mundo e aqueles que nele habitam.
En ese contexto la palabra mundo,
nesse contexto do salmo, a palavra mundo
quer dizer criação.
Quer dizer a criação.
E a criação nesse contexto é de Deus.
E a criação dentro desse contexto é a criação de Deus.
Então essa palavra mundo nesse contexto,
então a palavra mundo nesse contexto
se refere à criação.
Se refere à criação.
Em Juan 3:16, quando a escritura diz que Deus amou ao mundo,
em João 3:16, quando a escritura diz que Deus amou o mundo,
não se refere à criação.
Não se refere à criação,
sino a los hombres que están caídos, que habitan en este mundo.
Senão aqueles homens que estão caídos e habitam neste mundo,
por los cuales vino a morir Cristo.
Pelos quais Cristo veio morrer.
Mas en el pasaje de Primera de Juan 2,
mas na passagem de 1 João 2,
quando se habla del mundo,
quando se fala do mundo,
no se habla de la creación.
Não está falando da criação.
Não se habla de los hombres por los cuales murió Cristo.
Não está falando dos homens pelos quais Cristo morreu.
Sino se refiere al sistema organizado diabólico.
Senão se refere a um sistema organizado e diabólico.
Governado por Satanás.
Governado por Satanás.
Que está em aberta rebelião a Deus.
Que está em aberta rebelião contra Deus.
Então vamos a estudiar que es eso del mundo.
Então nós vamos estudar o que é isso do mundo.
Em Primeira de Juan,
na primeira epístola de João.
E que coisas compõem o mundo?
E que coisas compõem esse mundo?
Para entender porque Juan nos diz a nós que não devemos amar o mundo.
Dessa forma nós vamos poder entender por que que João falou para nós que não devemos amar o mundo.
Aí capítulo, aí Primeira de Juan capítulo 5, verso 19 diz.
Aí na primeira de João capítulo 5, verso 19 diz:
Sabemos que somos de Deus.
Sabemos que somos de Deus.
Y el mundo,
y el mundo
entero está bajo el maligno.
Y el mundo entero está jaz do maligno, está debaixo do maligno.
Entonces, algún autor antiguo decía,
então um autor antigo falava,
decía que el mundo es la ciudad del maligno.
Dizia então esse autor antigo que o mundo é a cidade do maligno.
Como quando Caín salió de la presencia de Dios, él fue y edificó una ciudad.
Quando Caim saiu da presença de Deus, ele foi e edificou uma cidade.
Una ciudad con el nombre de su hijo.
Uma cidade que ele colocou o nome do seu filho.
Entonces, de alguna manera, el mundo es la ciudad que Satanás edificó.
Então, também, de alguma maneira, o mundo é uma cidade que Satanás edificou.
En su rebelión a Dios.
Na sua rebelião contra Deus.
Donde Satanás plasma sus deseos, sus anhelos.
Onde Satanás forma os seus desejos e os seus anelos.
Também quando Hitler foi encarcelado a primeira vez.
Também quando Hitler foi preso pela primeira vez.
Ele escreveu um livro onde ele consignou seu pensamento político.
Ele escreveu um livro onde ele estruturou todo o seu pensamento político.
O livro se chamava Mein Kampf.
O livro se chamava Mein Kampf.
Que quer dizer em espanhol Mi Lucha.
Que em espanhol quer dizer a minha luta.
Todos os desejos.
Todos os desejos.
Todas as ambições.
Todas as ambições.
Que tinha Hitler em seu coração, las plasmou no livro.
Que Hitler tinha no seu coração, ele estruturou ou formou nesse livro.
Então, quando diz que o mundo está bajo el maligno.
Então, quando fala que o mundo está debaixo do maligno.
Nós estamos mostrando que o mundo é como uma cidade cujo imperador é Satanás.
Nós estamos dizendo que o mundo é como se fosse uma cidade cujo imperador é Satanás.
Cujos princípios, desejos e motivações del maligno.
Cujos princípios, desejos e motivações malignas.
Podríamos dizer que são as calles de la ciudad e todo lo que hay en la ciudad.
Podemos dizer que esses princípios malignos são as ruas da cidade e tudo que há nessa cidade.
Agora, por que estamos dizendo isso?
Agora, por que nós estamos falando isso?
Porque se nós entendemos o que é o mundo.
Porque se nós conseguimos entender o que é o mundo
e que é o que está no mundo
e o que é que está nesse mundo,
nós vamos a ter uma atitude,
nós vamos ter então uma atitude
saudável em relação ao mundo,
uma atitude saudável em relação ao mundo.
E que a atitude saudável, segundo Juan,
e a atitude saudável, segundo o que escreveu João,
é que não vamos amar o mundo.
É que nós não vamos amar o mundo.
También un día usábamos el ejemplo.
También un día usaba un ejemplo
de Israel y sus vecinos.
De Israel y sus vecinos.
En los medios de comunicación se ataca mucho a la nación de Israel.
Nos meios de comunicação, a nação de Israel é muito atacada.
Porque de alguma maneira ela mantém uma postura muito firme em relação a seus vecinos.
Porque de alguma forma Israel mantém uma postura muito firme em relação aos seus vizinhos.
Mas quando você tem uns vizinhos,
mas quando você tem vizinhos
que lhe han declarado a guerra,
que declaram guerra para você,
que han jurado matarlo a usted,
que tem jurado te matar,
que han jurado matar a suas mulheres e violar as suas filhas,
que tem jurado matar as suas mulheres e violar as suas filhas,
você não pode ter uma posição frágil ante seus vizinhos.
Você não pode ter uma posição fragilizada perante os seus vizinhos.
Você necessita cuidar suas fronteiras.
Você precisa então cuidar das suas
porque
fronteiras.
Porque são seus inimigos.
Porque eles, os seus vizinhos, são seus inimigos.
Se nós entendemos o maligno que há no mundo.
Se nós entendemos o que de maligno há no mundo,
quem governa o mundo?
E quem governa o mundo?
E o ódio que tem contra nós, não só como crentes, sino como criação de Deus.
E o ódio que o mundo tem contra nós, não somente como crentes, mas como criação de Deus.
Vamos a manter uma postura firme e zelosa em relação ao mundo.
Nós vamos manter uma postura firme e zelosa com relação ao mundo.
Vamos a leer 2 Corintios 4, verso 4.
Vamos ler 2 Corintios 4, verso 4.
Diz. Vamos lerlo desde el 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
Se o nosso evangelho ainda está encoberto,
entre os que se perdem está encoberto.
Está encoberto entre aqueles que se perdem,
em los cuales el Dios de este siglo,
nos quais o Deus desse século.
Agora se nos começa a falar outra vez do imperador deste mundo.
Agora nós começamos a falar novamente do imperador desse mundo.
E agora segundo o que quando segundo o que Paulo nos vai dizer.
E agora segundo o que Paulo nos vai dizer,
este mundo não é uma cidade como tal.
Esse mundo não é uma cidade propriamente dita.
Este mundo espiritualmente é mais parecido.
Esse mundo espiritualmente é muito mais parecido
aos lugares onde Hitler levou os judeus.
Aos lugares onde Hitler levou os judeus.
Marmotas para os escravos. Cárceles para os escravos.
Prisões para os escravos.
Onde Satanás leva os homens.
Onde Satanás leva os homens.
Ciega os olhos dos homens.
Cega os homens, os olhos dos homens.
Para que os homens não possam ver a glória do Evangelho de Cristo.
Para que esses homens não consigam ver a glória do Evangelho.
Diz aí, el cual el Dios de este siglo cegou el entendimiento de los incrédulos.
Disse aí, ao qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos.
Então, de alguma maneira, Satanás governa.
Então, de alguma forma, Satanás está governando
sobre o mundo.
Sobre o mundo.
E ele quita os olhos de los hombres.
E ele tapa os olhos dos homens.
Para que os homens não possam ver el poder y la grandeza del Evangelio de Cristo.
Para que os mesmos homens não consigam ver o poder e a grandeza do Evangelho de Cristo.
Agora, quais são os instrumentos que usa Satanás para isto?
Agora, quais são os instrumentos que Satanás utiliza para isso?
Para cegar o entendimento das pessoas.
Para cegar o entendimento das pessoas.
Para que as pessoas não se possam volver a Deus.
Para que as pessoas não consigam se voltar para Deus.
Pues já lo leímos em 1 João 2.
Nós já lemos em 1 João 2.
Los deseos de la carne.
Os desejos da carne.
Los deseos de los ojos.
Os desejos dos olhos.
Y la vanagloria de la vida.
E a vanglória da vida.
Esos son los tres instrumentos que la palabra nos muestra que Satanás usa para cegar a los hombres.
Esses são três instrumentos que a palavra nos mostra que Satanás utiliza para cegar os homens.
Es increíble como la escritura resume.
É muito incrível como a Escritura faz um resumo
e destapa e denuncia
e descobre e denuncia
a obra de Satanás.
A obra de Satanás.
Com três orações.
Com três frases, três palavras, três orações.
Agora, vamos a estudar cada um desses assuntos resumidamente.
Agora nós vamos estudar cada um desses três itens resumidamente.
E que é o que significa segundo as escrituras?
E o que significa segundo as escrituras?
Poderíamos dizer o tridente de Satanás.
Poderíamos dizer que é o tridente de Satanás.
Vamos ler o livro de Provérbios 23:1 para estudar o primeiro.
Vamos ver em Provérbios 23 para estudar o primeiro item.
Los deseos de la carne.
Os desejos da carne. Provérbios 23.
Agora, que faz Satanás para que os homens possam estar bajo seu domínio em uma postura de rebelião contra Deus?
Agora, o que Satanás faz para que os homens estejam debaixo do seu domínio numa postura de rebelião contra Deus?
O primeiro que nos diz na Escritura é que Satanás alimenta os desejos da carne do homem caído.
A primeira coisa que as escrituras nos diz é que Satanás alimenta a carne e os desejos da criatura, do homem caído.
Porque Satanás sabe, que nossa carne, tem desejos.
Tem desejos.
Então ele promove um sistema diabólico. Onde esses desejos que tem nossa carne,
onde os desejos que a nossa carne possui,
sejam supridos abundantemente.
Sejam abundantemente supridos.
Veja o que diz Provérbios 23, verso 1.
Veja o que diz em Provérbios 23, verso 1.
Quando te sientes a comer com algum senhor.
Quando te assentares a comer com algum senhor,
considera bem o que está delante de ti.
Considera bem o que está diante de ti.
E põe um cuchillo a tua garganta se tienes gran apetito.
E coloca uma faca na tua garganta se possuis um grande apetite.
Não codicie seus manjares delicados.
Não cobice os seus manjares delicados.
Porque é pão enganoso.
Porque é pão enganoso.
El autor está hablando de la mesa del codicioso.
O autor estava falando da mesa do cobiçoso.
Pero el asunto es mucho más profundo y lo podemos aplicar lo que estamos hablando hoy.
Mas o assunto é muito mais profundo e nós podemos aplicar aquilo que estamos falando hoje,
porque quando nosotros miramos el mundo,
porque quando nós olhamos para o mundo,
de alguma maneira el mundo es como una mesa amplia.
De alguma forma o mundo é como se fosse uma mesa ampla.
E aí um grande banquete.
Existe um grande banquete
para nossa carne.
Para nossa carne.
Todo o que o homem quer,
tudo aquilo que o homem deseja.
Todos os desejos,
todos os desejos
enganosos de nossa carne.
Todos os desejos enganosos da nossa carne.
Satanás ha puesto uma grande mesa.
Satanás tem colocado uma grande mesa
para que nós outros cheguemos aí e nos alimentemos.
Para que nós nos cheguemos a essa mesa e nos alimentemos nela.
Manjares deliciosos, como disse aí.
Manjares deliciosos, como disse aí, ou delicados.
Pero son engañosos.
Porém, esses manjares são enganosos.
Manjares abundantes.
Manjares abundantes, ou comida abundante.
Pero que traen la muerte y la ruina para el alma del hombre.
Porém, esse manjar traz a morte e a ruína para a alma do homem.
Satanás.
Satanás
vai promover.
Vai promover.
Vai prover.
Vai prover
todo tipo,
todo tipo
de alimento,
de alimento
que llene nuestra carne, que sacie nuestra carne.
Que encha a nossa carne, ou que sacie a nossa carne.
Vamos a leer ahora en Efesios 5 como hay una exhortación muy clara en relación a esto para nosotros como creyentes.
Vamos ler agora em Efésios 5 como há uma exortação muito clara em relação a isso para nós como crentes.
Diz o verso 3.
Diz no verso 3 de Efésios 5:
"Pero fornicação".
Mas a fornicação.
É como se Paulo começara a ser a mostrar-nos buffet.
É como se Paulo começasse a nos mostrar buffet.
E a primeira parte da mesa que Paulo vai ressaltar.
E a primeira parte desse buffet, ou dessa mesa que Paulo vai ressaltar,
são os assuntos de nossa carne que têm que ver com a imoralidade sexual.
São os assuntos da nossa carne que têm a ver com a imoralidade sexual.
Nós vivemos em um mundo.
Nós vivemos em um mundo
que promove
abertamente,
que estimula
abundantemente
a imoralidade sexual.
Basta ver qualquer tipo de publicidade em nossos dias. Basta nós vermos qualquer tipo de propaganda nos nossos dias.
Como Satanás ha pervertido tanto a mente do
homem. Como Satanás conseguiu perverter tanto a mente do homem.
E has usado sutil.
E tem utilizado sutil.
E vergonzosamente.
E vergonhosamente.
Aún el cuerpo de la mujer.
Ainda o corpo da mulher.
Para estimular los apetitos sexuales de los hombres.
Os apetites sexuais dos homens.
Todo hoy en día se vende.
Tudo hoje em dia se vende.
Com sensualidade. Nosotros tenemos una cultura.
Nós temos uma cultura
mundana.
Uma cultura mundana
que promove abertamente
la inmoralidad sexual. A imoralidade sexual.
Es tan corrupto el asunto.
O assunto é tão corrupto
que hoje você envia seu filho a uma escola do governo.
Você envia o teu filho a uma escola pública.
E a ensinança que ele vai receber.
E o ensinamento que ele vai receber.
Em vez de estimulá-lo hacia a modéstia.
Ao invés de estimular ele a ser uma pessoa modesta.
Está hiper sensualizando.
Está hipersensualizando as crianças.
Todo nosso redor.
Tudo ao nosso redor.
De alguma maneira está girando como um torbellino.
De alguma maneira está girando como um torbelinho, como um vendaval.
Para sermos cada vez mais imorais.
Para nos fazer cada vez mais imorais.
Fornicação.
Fornicação.
Cine.
cinema.
En el cine tenemos bastante fornicación.
No, cinema nós temos bastante fornicação.
En las novelas tenemos bastante fornicación.
Nas novelas também temos bastante fornicação.
La música que se escucha hoy en día es solo fornicación.
A música que se escuta hoje em dia é só fornicação.
E para que é isso?
E para que é isso?
Satanás sabe.
Satanás sabe
que se ele leva o homem,
que se ele leva o homem,
por exemplo, ao ninho,
por exemplo, a uma criança, a ter contato
com algumas imagens sexuais explícitas,
com algumas imagens sexuais explícitas,
esse muchacho vai ter um trauma.
Esse garoto vai ter um trauma
e isso vai criar um efeito na vida dele.
E isso vai criar um efeito na vida dele.
Então, quando, por exemplo, um ninho,
uma criança
tem acesso à pornografia. Isso tem um efeito sumamente danino em sua mente.
A
tal ponto que ele vai buscar experimentar certas coisas. Porque sua carne pede.
E
a estimulação.
E tem uma estimulação.
Externa. Lo vai levar a conduzir-se.
Que vai levar ele a se conduzir.
De uma maneira pecaminosa.
A
tal ponto que esse pecado. Cega os olhos da mente dessa pessoa.
Fecha os olhos e a mente dessa pessoa.
E se envolve tanto neste tipo de prática. Que já não quer saber nada de Cristo e do Evangelho. E para que hoje em dia. Seu filho, sua filha.
Seu filho ou a sua filha,
ou você mesmo, tenha acesso a certo tipo de material, só tem que fazer dois cliques. E chega à mesa de Satanás. E isso que você vê. Não simplesmente na internet. Na televisão.
No cinema.
Isso tem um efeito sobre sua vida.
Isso vai ter um efeito sobre a sua vida.
Sobre a sua família. E isso é o mundo. E Satanás criou o mundo. Para matar-nos espiritualmente. Para roubar. E destruir. Porque certos pecados. Como a imoralidade sexual. São o primeiro.
O primeiro assunto
que causa. A destruição da família. Um homem adicto à pornografia. Um homem infiel à sua esposa. Destrui uma família. Expõe a seus filhos. Famílias débiles. Igrejas débiles. Hijos sem padres.
Filhos sem pais.
Possíveis drogadictos. Possível persona delinquente. Que Satanás promove. Os desejos da carne. Agora, isso não deveria ser estranho para nós. O estranho é que cristianos. Pessoas que amam a Deus. Participem destes assuntos da carne, ou isto que promove o mundo. Por exemplo. Lo extraño no es que Hollywood produzca películas con alto contenido sexual. Lo extraño es que usted se siente con su familia a verlas.
Que Hollywood produziu.
Hay una película que es no es una historia real.
Existe um filme que não é uma história real.
Pero es una película cristiana.
Mas é um filme cristão.
Mas es interesante porque la trama de la película
Mas é interessante porque o enredo da película.
Es que un cristiano, creo que del siglo XVIII.
É um cristão do século XVIII.
Entra numa máquina do tempo e ele vem a viver ao século XX.
Ele entra numa máquina do tempo e vem viver aqui no século. Aqui não, estamos no XXI, mas vem para o século XX.
E ele vai ao cine com o grupo, com um grupo de irmãos da igreja do século XX.
Ele vai então ao cinema com um grupo de irmãos, né, do século XX.
Grupo de irmãos que se reúnem para ir ao cine.
Um grupo de irmãos que se reúne para ir no cinema.
Mas quando ele começa a ver a película,
porém quando ele começa a ver o filme,
e vem começa a ver as mulheres que saem mal vestidas,
e ele começa a ver mulheres que saem com pouca roupa,
pessoas que começam a falar blasfêmias,
pessoas que falam blasfêmias,
e começam a fazer certas coisas.
E começam a fazer certas coisas.
Ele começa a tapar-se os olhos.
Ele começa a tapar os olhos.
Começa a tapar-se os ouvidos.
Tampa os ouvidos.
E começa a gritar aos outros cristianos.
E começa a gritar para os outros cristãos.
Como podes ver isto?
Como vocês podem ver isto?
É uma história fictícia.
Isso é uma história fictícia.
Pero el espíritu que quieren plasmar los hermanos es muy claro en la película.
Mas o espírito que tem guiado os irmãos é muito claro nessa película, nesse filme.
Hay cosas, hermanos, que como cristianos no deberíamos ver.
Existem coisas, irmãos, que como cristãos não deveríamos ver nem fazer.
98% de la televisión que llega a nuestra casa.
98% da televisão que chega na nossa casa.
No la deberíamos ver.
Não deveríamos ver.
E se não la deveria ver você?
E se você não deveria ver?
Muito menos os filhos.
Muito menos os seus filhos.
Porque a televisão, por exemplo.
Porque a televisão, por exemplo,
não é só entretenimento, irmão.
Não é somente entretenimento.
Isso causa um efeito nas pessoas.
Isso causa um efeito nas pessoas.
Tanto que os psiquiatras,
tanto que os psiquiatras,
os engenheiros sociais
e os engenheiros sociais,
eles sabem que quando uma sociedade quer ser levada a certas coisas,
eles sabem que quando uma sociedade quer ser levada para certas coisas,
as pessoas que governam essa sociedade,
as pessoas que governam essa sociedade,
só têm que usar os meios de comunicação,
tem que usar somente os meios de comunicação
e bombardear constantemente.
E bombardear constantemente.
E isso vai levar essa sociedade a isso.
E isso vai levar essa sociedade a isso que se deseja.
Por exemplo, o homossexualismo.
Por exemplo, a questão do homossexualismo.
Há 20 anos era um tabu completo.
Há 20 anos atrás era um tabu completo.
Porque sempre existiu, há 20 anos era um tabu.
Ainda que sempre existiu, há 20 anos atrás era um tabu ainda.
Mas sutilmente.
Porém, sutilmente.
Em las novelas.
Nas novelas,
nas películas,
nos filmes,
nos noticieros,
nos noticiários,
começaram a ponernos o personagem homossexual.
Começaram a colocar personagens homossexuais,
meio gracioso,
um pouco engraçados,
um personagem não o primeiro personagem, sino um personagem secundário.
Não era o ator principal, o personagem principal, mas o ator secundário.
A consciência das pessoas começou a bajar.
A consciência das pessoas começou a descer.
Já você está ali na calle.
E agora você já pode encontrar isso nas ruas.
Uma muchacha de 15 anos com sua pareja homossexual.
Uma menina de 15 anos com a sua namorada homossexual.
Besando-se.
Se beijando.
Sem nenhum temor.
Sem nenhum temor.
Os meios de comunicação.
Os meios de comunicação.
La mesa de Satanás.
A mesa de Satanás.
Cumpriu seu efeito.
Cumpriu o seu efeito.
Que disse Paulo?
O que Paulo falou?
Pero fornicação.
Mas a fornicação.
E toda imundícia ou avarícia.
E toda imundícia ou avareza.
Ni aun se nombre a vos, entre vós outros.
Nem ainda se nomeie entre vós.
Como convém a santos.
Como convém a santos.
Ni se nombre.
Nem se nomeie.
Imagine-se que pensaria Pablo se nos viera vendo o que a vezes nós vemos.
Imagine você o que passaria a Paulo se ele visse hoje o que nós estamos olhando.
Aí um passagem muito simbólico no Antigo Testamento.
Existe uma passagem que é muito simbólica no Antigo Testamento.
A história de Sansão.
A história de Sansão.
Em uma dessas loucuras que Sansão fez.
Em uma dessas loucuras que Sansão fez,
ele ia por el camino,
ele ia pelo caminho
e viu um leão morto.
e viu um leão morto.
E diz a escritura que se apartou do caminho.
E diz a escritura que ele se afastou do caminho.
Ele se acercou ao leão morto porque em meio do leão morto havia um panal de miel.
Ele se aproximou. Ele se aproximou do leão morto porque no meio do leão havia um pote de mel.
E diz a escritura que ele tomou da miel.
E diz a escritura que ele pegou desse mel
e comeu.
E comeu.
E que se foi para a casa.
E que foi para sua casa.
E lhe deu de comer a seus padres.
E deu de comer esse mel a seus pais.
Qualquer que conozca o voto do Nazareu,
qualquer um que conheça o voto do Nazareu,
dizia que tanto o Nazareu como a um dos sacerdotes,
dizia que tanto o Nazireu quanto além dos sacerdotes também
não podiam correr nada que estivesse num corpo morto.
Não podiam pegar nada daquilo que estivesse num corpo morto.
La miel en la Biblia habla de lo que nos endulza, de lo que nos alegra, de lo que nos gusta.
O mel na Bíblia fala daquilo que nos adoça a vida, daquilo que nos gosta.
Deus não tem problema com la miel.
Deus não tem problema com mel.
O problema é quando la miel está dentro del león muerto.
O problema é quando esse mel está dentro do leão morto.
Deus não tem nenhum problema que você às vezes se entretenha com sua família.
Deus não tem nenhum problema com relação a, às vezes, você se entreter com a sua família.
Talvez ver uma película.
Talvez ver um filme.
Talvez ver um programa de televisão.
Talvez ver um programa de televisão.
O problema é quando a miel.
O problema é quando o mel.
Está dentro do leão morto.
Está dentro do leão morto.
Você me está entendendo?
Você está entendendo?
Sabe qual é o leão morto? Satanás.
Sabe quem é o leão morto, irmão? Satanás.
E o problema é que às vezes o que Satanás nos dá.
O problema é que às vezes aquilo que Satanás nos dá.
Essa miel que às vezes nos gusta.
Esse mel que às vezes nos agrada.
Esse entretenimento que às vezes nos gusta tanto.
Esse entretenimento que às vezes nos agrada tanto.
Está em meio de um corpo morto.
Está em meio a um corpo morto.
Isso é mientras toma miel.
E enquanto você pega o mel, toma o mel.
Está participando da mortandade de um rei.
Está participando da mortandade de um
rei caído, um leão morto.
De um leão morto, de um rei caído.
Satanás. E sabe o que é o mais tremendo desse passagem?
E sabe o que é mais tremendo nessa passagem?
Que Sansão toma a miel.
Que Sansão pega, toma o mel.
E vai lhe dar a comer de la miel a seu papai e a sua mamãe.
E ele oferece esse mel, dá de comer também a seu pai e a sua mãe.
Esse é o cristiano impio.
Esse é um cristão ímpio
que se revuelca na mesa de Satanás,
que se revolve na mesa de Satanás,
que mira toda classe de basura em televisão, na internet,
que vê toda a classe de lixo na televisão,
e
na internet,
e não contento com isso,
e ainda não contente com isso,
ele dá a comer a seus filhos, a sua esposa, a sua casa.
Ele dá de comer a essas coisas para seu filho, sua esposa, toda a sua casa.
E depois a niña de 15 anos.
E depois a sua filha de 15 anos.
Embarazada.
Grávida.
Irmão, por que sucedeu isso em casa?
Irmão, por que isso aconteceu na minha casa?
Se a muchacha.
Se a garota.
Está vendo constantemente.
Está constantemente vendo.
Imoralidade sexual.
Imoralidade sexual.
Assim você não deixa sair de sua casa. Assim você não deixa sair de sua casa.
Ainda que você que ela não saia da sua casa.
Isso que ela vai ter um efeito nela.
Isso vai ter um efeito nela.
Então, irmão, tenha cuidado de comer do leão morto.
Então, irmão, tenha cuidado para você não comer do leão morto.
Quero que a carne pide que Satanás dá abundante.
Aquilo que a carne pede que Satanás dá abundantemente.
Disse mais adelante. Não lo podemos ler todo.
Disse mais adiante, ainda que não possamos ler tudo.
5, porque sabeis isto, que nenhum fornicário imundo que é idólatra tem herança no reino de Cristo.
Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Se você acostuma a ver fornicação.
Se você se acostuma a ver fornicação.
A ver imundícia.
A ver imundícia.
A revolcar-se neste tipo de coisas.
A se revolver nesse tipo de coisa.
Você não vai ter parte no reino de Cristo.
Você não vai ter parte no reino de Cristo.
Um dia um homem lhe perguntava a um pastor.
Um dia um jovem perguntou a um pastor.
Pastor, posso ver qualquer classe de televisão?
Pastor, eu posso ver qualquer tipo de televisão?
Pode.
Pode.
Pastor, posso ter qualquer tipo de amizade?
Pastor, eu posso ter qualquer tipo de amizade?
Pastor.
Pastor.
Posso fazer com minha vida o que eu quero?
Eu posso fazer com a minha vida aquilo que eu quero?
O pastor disse, pode.
O pastor disse, pode.
Então, o que não posso fazer, pastor?
Então, o que eu não posso fazer, pastor?
O que não pode fazer é entrar no reino dos céus.
O que você não pode fazer é entrar no reino dos céus.
Você pode fazer o que quiser, irmão.
Você pode fazer o que quiser, irmão.
Pelo que não vai poder fazer.
Porém, aquilo que você não vai poder fazer
é entrar no reino dos céus.
É entrar no reino dos céus.
Deus vê tudo o que fazemos.
Deus vê tudo aquilo que nós fazemos.
Irmão, a Escritura diz: não ameis o mundo.
Irmãos, a Escritura diz: não ameis o mundo.
Mas o assunto é tão sério.
Então, esse assunto é tão sério.
Como dizia o irmão Armando Alducci.
Como dizia o irmão Armando
Alducci.
Alducci.
Quando
eu vejo
este tipo de imoralidade plasmada em certos assuntos,
esse tipo de imoralidade mais relacionada a certos assuntos,
não solo não la amo.
Não somente eu não amo esse tipo de imoralidade.
Ele dizia isto.
Ele dizia isso.
Eu odio isso.
Eu odeio isso.
Aborreço isso.
Aborreço isso.
Porque sei o imundo que é.
Porque sei o quão imundo isso é.
O cristiano não solo não deveria amar isso.
O cristão não somente deveria não amar isso,
senão deveria aborrecê-lo.
Senão deveria também aborrecer.
É triste falar a vezes fortemente.
É muito triste às vezes ter que falar fortemente
sobre certas coisas.
Sobre certas coisas.
Pero é mais triste.
Porém é mais triste
ver como muitos cristianos.
Ver como muitos cristãos
sentem que estamos tocando seus ídolos.
Sente que estamos tocando em seus ídolos.
Em vez de dizer muitos amém,
ao invés de muitos dizerem amém,
estarão pensando.
Talvez estejam pensando.
Ah, não é tão mal, irmão.
Ah, não é tão ruim assim, tão mal, irmão.
Ah, uma mulher vestida de banho.
Uma mulher com traje de banho.
Um homossexual.
Um homossexual.
Uma cena de assassinato, de violência.
Uma cena de assassinato ou de violência.
Isso é normal em nossos dias.
Ah, irmão, isso é normal nos nossos dias.
Normal para o mundo.
Normal para o mundo.
Pero para aquele que é de Cristo não deveria ser normal.
Mas para aqueles que são de Cristo não deveria ser normal.
Vamos avançar, irmão. Vamos ver o segundo aspecto.
Vamos avançar, irmãos. Vamos ver então o segundo aspecto.
2 Coríntios 4:18.
2 Coríntios 4:18.
Cada um desses assuntos, irmão.
Cada um desses assuntos
daria para profundizar.
Daria para aprofundar.
Mas não temos tempo.
Mas nós não temos tempo.
Para aquele que crê que não é tão sério.
Para aquele que crê que não é tão sério.
Paulo disse mais adiante, não se engane.
Paulo vai dizer mais adiante, não se engane.
Por estas coisas vem a ira de Deus.
Que por essas coisas vem a ira de Deus.
Agora, o segundo assunto, os desejos de los ojos.
Agora o segundo assunto, os desejos dos olhos.
Diz 2 Coríntios 4:18.
Diz em 2 Coríntios 4:18.
Não mirando nós outros as coisas que se veem.
Não atentando nós nas coisas que se veem.
Sino las que não se veem.
Mas naquelas que não se veem.
Porque as coisas que se veem são temporais.
Porque as coisas que nós vemos são temporais.
Pero las que no se ven son eternas.
Porém, as que não se veem são eternas.
Então, o primeiro aspecto da cidade de Satanás, ou uma das primeiras colunas que Juan nos habla.
Então, o primeiro aspecto da cidade de Satanás, ou uma das primeiras colunas que João nos fala.
É os desejos da carne.
São os desejos da carne.
O segundo aspecto.
O segundo aspecto.
Um pouco mais sutil.
Um pouco mais sutil.
São os desejos dos
olhos. São os desejos dos olhos.
Que segundo o que Paulo nos disse neste passagem.
Que segundo o que Paulo nos falou nessa passagem.
São as coisas temporais.
São as coisas passageiras.
Por um lado, Satanás alimenta a carne dos homens.
Por um lado, por um aspecto, Satanás alimenta a carne dos homens.
E por el otro lado, también ele alimenta os desejos temporais de los hombres.
Por outro lado, ele também alimenta os desejos temporais dos homens.
As coisas materiais. En estos días, hablando con unos hermanos, escuché una frase que me quedó sonando.
Esses dias, falando com alguns irmãos, escutei uma frase que ficou soando no meu ouvido.
Íbamos por uma calle onde havia muitos drogadictos.
Nós íamos por uma rua onde tinham muitos drogados.
Gente vivendo na calle, assim, muito miserável.
Eles viviam na rua, muito, muito miseráveis, um assunto ruim. Então um irmão disse:
sempre que Satanás reina, há miséria e pobreza.
Então o irmão falou: sempre que Satanás reina, existe miséria e pobreza.
E por um lado é verdade. Quando Satanás quer destruir o homem, às vezes essas se vê a consequência visivelmente em um ambiente de miséria.
Às vezes nós vemos a consequência visível num ambiente de miséria.
Por exemplo, os países de África, onde há muita bruxaria, muito espiritismo, geralmente são países onde há muita miséria.
Por exemplo, nos países da África, onde há muita ocultismo e bruxaria, são países muito miseráveis.
Mas não sempre assim.
Mas não é sempre assim, irmãos.
Também há cidades modernas. Onde há muita prosperidade. E há uma obra também muito grande de Satanás. Porque o segundo aspecto que Juan nos vai mostrar. E que Paulo disse aqui. E
que Jesus também falou.
É que Satanás atrapa o coração de los hombres. Com as riquezas desta vida. Muitos homens são escravos a los desejos de sua carne.
Muitos homens são escravizados pelos desejos da sua carne. Porém, uma outra grande quantidade de homens. Os seus deuses.
Não são a fornicação. Não são a luxúria.
Não é a luxúria.
Não é a imundícia. Sino seus deuses são. El dinheiro.
O dinheiro.
Os bens.
Os bens materiais.
E a prosperidade. Esse é o segundo item. Do governo de Satanás. Do mundo. Porque Satanás sabe. Que se um homem. É atrapado por la codicia.
É pego pela cobiça.
Por los asuntos de este mundo.
Ele,
seu coração não vai ter interesse. Por las cosas eternas y celestiais. Y este asunto es tan sutil. Un pastor decía un día hablando de esto. Que él ha dado consejería de muchos asuntos. Todo tipo de pecados. Pero que él nunca había tenido un cristiano que se acercara a él. Y le dijera,
pastor,
tengo problemas con el dinero. Yo creo que amo y busco demasiado el dinero.
Sé
toda su vida de pastor, más de 40 años. Ninguno vino a hablar de este asunto. Porque cuando hablamos de fornicación, eso se ve muy sucio.
A nossa impressão é de que é um assunto muito sujo.
Pero cuando hablamos de cosas temporales, aún en la iglesia en nuestros días,
ainda na igreja dos nossos dias,
es un sinónimo de bendição e prosperidade. Mas não sempre. Vamos a ler um passagem em 1 Timóteo 6. El asunto es tan serio que cuando usted lee las escrituras, muchos hombres profanaron su ministerio.
Muitos homens profanaram seu ministério.
Não por assuntos de imoralidade relacionados com pecados morais.
Não por assuntos de imoralidade, ou seja, relacionado com pecados morais.
Senão muitas vezes eles fracassaram.
Senão que muitas vezes eles fracassaram.
Por el amor a las riquezas.
Pelo amor às riquezas.
Em muitos casos.
Existem muitos casos.
Agora, Pablo nos vai falar aqui um pouco do peligro que está neste assunto, mas também o remédio que a Escritura nos ha deixado.
Paulo vai nos falar aqui um pouco do perigo que existe nesse assunto, mas também vai nos mostrar o remédio que foi deixado para nós.
Primeiro o remédio, diz aí no verso 6.
O primeiro remédio, ele fala no verso 6.
Diz, pero gran ganancia es la piedad.
Mas é grande ganho a piedade.
Acompañada de contentamiento.
Acompanhada de contentamento.
Será que Paulo disse que a la fé...
Ou seja, Paulo diz que a fé,
ao conformarmos a Cristo, a la piedad,
ao nos conformar a Cristo e a piedade,
há algo que deve acompanhá-lo.
Existe algo que deve acompanhar.
Que isso que deve acompanhar vai ser como um remédio.
Que isso que vai nos acompanhar será como um remédio.
Para guardarnos do outro perigo que o mundo nos está oferecendo.
Para nos guardar de um outro perigo que o mundo nos está oferecendo.
El remédio é contentamento.
O remédio é o contentamento.
É a capacidade do homem de estar contento com a situação em que ele se encontra.
Ou seja, a capacidade do homem de ficar contente da situação onde ele se encontra.
Porque às vezes o problema não está em ter muito ou ter pouco.
Porque às vezes o problema não está em ter muito ou ter pouco.
O problema é que o homem às vezes não se contenta.
O problema é que às vezes o homem não se contenta.
Não se sacia.
Não se sacia.
E isso o leva a arriesgar-se, como vamos a ver, ou a estar em certos perigos.
E isso leva o homem a se arriscar, ou às vezes, como vamos ver, ficar próximo do perigo.
Paulo nos mostra em outro passagem que ele podia ter muito.
Paulo nos mostra em uma outra passagem que ele poderia ter muito
ou podia ter pouco.
Ou podia ter pouco.
Em Cristo ele podia estar em as duas situações.
Em Cristo ele poderia estar em qualquer uma das duas situações.
Ou seja, o problema não é ser pobre,
ou seja, o problema não é ser pobre,
nem tampouco ser rico,
nem tampouco ser rico.
O problema é quando há falta de contentamento.
O problema é quando existe falta de contentamento.
Sendo pobre. Ou sendo rico.
Ou sendo rico.
Como assim, irmão?
Como assim, irmão?
Pode haver uma pessoa sencilla.
Pode ver uma pessoa simples. Pode haver, né? Uma pessoa simples.
Que talvez não tenha profissão.
Que talvez não tenha uma profissão.
Ele trabalha num trabalho modesto.
Trabalha num lugar modesto.
Esse trabalho lhe dá para comer.
Esse trabalho é suficiente para que ele possa se alimentar.
É suficiente para vestir.
Para se vestir.
Não se dá muitos luxos.
Ele não é dado a muitos luxos.
Não tem os últimos celulares. Não tem o último carro.
Não possui o último celular ou o último carro.
Pero él tiene algo muy bueno.
Mas ele tem algo muito bom.
Contentamento.
Contentamento.
Ha aprendido.
Ele tem aprendido.
A darle gracias a Dios.
A dar graças a Deus.
Por el pan que le da cada día.
Pelo pão que o Senhor lhe dá cada
por
dia.
Por el vestido que le da cada día.
Pela roupa que o Senhor lhe dá cada dia.
Tanto que si la situación nunca cambiara.
Tanto que se essa situação nunca mudar,
ele não tem problema.
Ele não vai ter problema.
Porque Cristo.
Porque Cristo.
Sua graça e seu amor.
Sua graça e o seu amor.
É suficiente.
É suficiente.
Agora. O mundo te diz.
O mundo fala para nós.
Ou pra se você não tem.
Se você não tem.
Você não é ninguém.
Você não é ninguém.
Ele habla tanto.
O mundo fala tanto isso.
Que você lhe habla assim a seus filhos.
Que você também fala isso para os seus filhos.
Se você não estuda, você não vai ser ninguém neste mundo.
Você não vai ser ninguém nesse mundo.
Porque hoje em dia o mundo, os padrões do mundo, é que se você não tem uma profissão,
se você
não ganha certo sueldo,
se você não ganha um certo salário,
você é um miserável. Como?
Uma mulher
vai estar em sua casa cuidando dos seus filhos?
Como uma mulher vai ficar em casa cuidando dos seus filhos?
Isso é ser torpe.
Isso é ser torpe.
Isso é desperdiçar a vida.
Isso é desperdiçar a vida.
Quem habla assim?
Quem que fala assim?
El mundo.
O mundo.
Por quê?
Por quê?
Porque el mundo.
Porque o mundo
sutilmente.
Sutilmente.
Nos diz que se não temos coisas temporais.
Nos diz que se nós não temos coisas temporais,
somos miseráveis.
Nós somos miseráveis.
Mas há muitos miseráveis.
Mas existem muitos miseráveis.
Milionários.
Milionários.
Suicidando-se hoje em dia.
Se suicidando hoje em dia.
Porque as riquezas.
Porque as riquezas.
São como a sal do mar. Como a água salada do mar.
São como a água salgada do mar.
Entre mais bebe.
Quanto mais você bebe.
Mais sede tiene.
Mais sede você tem.
E nunca se vai saciar.
E nunca você vai se saciar.
Você quer comprar algo melhor.
Se você quer comprar algo
melhor. E quando
compra
algo melhor, você dá conta que isso não é suficiente.
E quando você consegue comprar esse algo melhor, você se dá conta de que esse não é suficiente.
Então você vai endividar para comprar algo melhor.
Então você vai se endividar para comprar algo ainda melhor.
E vai sacar a sua esposa de sua casa para que vaya a trabalhar ela também e possa ter algo melhor.
E você vai tirar a tua esposa de dentro de casa e vai colocar ela para trabalhar para que vocês possam ter algo melhor.
E quando creem obter o que é melhor.
E quando você acredita que obteve aquilo que é melhor.
Você vai dar conta que há algo melhor.
Você se dá conta de que tem algo melhor ainda.
E passou toda a sua vida buscando coisas que não tinham nenhum valor.
E você passou toda a sua vida buscando coisas que não têm nenhum valor.
Perdeu sua saúde.
Perdeu a sua saúde.
Perdeu seu tempo.
Perdeu seu tempo.
Em muitos casos, perdeu sua família.
E em muitos casos, perdeu também a sua família.
Buscando algo que o mundo lhe dizia.
Buscando algo que o mundo dizia.
Si usted no lo tiene,
se você não tem,
es miserable.
Você é um miserável.
Si ven el engaño, hermanos.
Vocês percebem o engano, irmãos?
Usted no puede amar las cosas de este mundo.
Você não pode amar as coisas desse mundo.
Usted y su familia no pueden vivir como si las cosas temporales fueran lo más importante.
Você e a sua família não podem viver como se as coisas temporais fossem as mais importantes.
E é o que disse Paulo.
Veja o que disse Paulo.
Porque nada hemos traído a este mundo.
Porque nada temos trazido a este mundo.
E sem dúvida nada podremos sacar.
E sem dúvida nenhuma nada podemos levar.
Um dia um irmão lhe perguntou a um pastor que estava celebrando o funeral.
Um dia um irmão perguntou a um pastor que estava celebrando um funeral.
De uma mulher muito rica.
De uma mulher muito rica.
E o irmão lhe perguntou ao pastor.
E o irmão perguntou então ao pastor:
o que sacou esta mulher deste mundo?
O que que essa mulher levou desse mundo?
E o pastor lhe respondeu:
o pastor respondeu:
nada.
Nada.
Não sacou nada.
Não levou nada. Não tirou nada.
Irmãos.
Irmãos.
El vuelo a la eternidad. En el vuelo a la eternidad.
No voo para a eternidade.
Não se aceitam maletas.
Não se aceitam bagagens.
Todo lo que usted tiene.
Tudo o que você tem.
Se va a quedar acá.
Vai ficar aqui.
Nada hemos traído a este mundo.
Nada trouxemos a este mundo.
Y sin duda nada podremos sacar.
E sem dúvida nenhuma nada podemos levar.
Así que teniendo sustento y abrigo.
Assim que tendo sustento e abrigo.
Estemos contentos con esto.
Estejamos contentes com isto.
A quien de nosotros no pudo comer hoy.
A quem de nós aqui entre nós não pôde comer hoje?
Quem de nós não se pôde vestir hoje?
Quem de nós não pôde se vestir hoje?
Deveríamos estar muito agradecidos.
Nós deveríamos estar muito agradecidos.
Muito contentes com o Senhor.
Muito contentes com o Senhor.
Porque Ele nos deu o pão.
Porque Ele nos deu o pão.
E o sustento de hoje.
E o sustento de hoje.
Mas quando você não está satisfeito.
Mas quando você não está satisfeito
com o pão,
com o pão,
com o sustento,
com o sustento,
e quer mais,
e quer mais,
virão propostas para você.
Virão propostas para você,
porque os que querem enriquecer-se,
porque os que querem enriquecer-se
caem,
caem
em tentação e laço,
em tentação e laço.
Eu acostumo agora a falar com os irmãos.
Eu costumo agora falar com os irmãos,
especialmente com os varões.
Especialmente com os varões,
porque hemos tenido muitos casos,
porque nós temos tido muitos casos
de irmãos que chegam,
de irmãos que chegam
contar, irmão, Tengo una muy buena noticia.
Y dicen, hermano, yo tengo una noticia muy buena.
La propuesta de trabajo que siempre había deseado.
A propuesta de trabajo que yo siempre deseé.
Mejor sueldo.
Mejor salario.
Mejores garantías.
Mejores garantías.
Mejor empresa.
Mejor empresa.
Entonces yo le respondo, bueno, hermano, comencemos con prioridades.
Yo respondo entonces para ese hermano. Bueno, hermanos, vamos a comenzar pelas prioridades.
Usted tiene su vida devocional.
Você tem a tua vida devocional.
Essa proposta atenta contra a sua vida devocional?
Essa proposta ela vai contra ou atenta contra a sua vida devocional?
Vai poder seguir indo às reuniões que vá?
Você vai poder continuar indo às reuniões?
Seu tempo com sua família?
Seu tempo com a sua família?
Vai seguir dedicando tempo à sua esposa e aos seus filhos?
Você consegue seguir dedicando tempo à sua esposa e seus filhos?
Não, hermano, agora me toca viajar muito, vou ter que deixar ir a certas reuniões.
Não, irmãos, agora eu vou ter que viajar muito, vou ter que deixar de ir a certas reuniões.
Vou para uma cidade onde não há irmãos.
Vou para uma cidade onde não existem irmãos.
Então eu começo a mirar.
Então eu começo a olhar para ele.
Isso não é uma bendição.
E isso não é uma benção.
Talvez seja uma trapa.
Talvez seja um engano. Uma cilada.
Mas muitos. Por um aumento de salário.
Por causa de um aumento de salário.
São capazes de sacrificar.
São capazes de sacrificar.
Muitas prioridades.
Muitas prioridades.
Tem uma história muito. A história onde se escreve o livro de Ruth.
Há uma história onde se escreve no livro de Ruth. O
livro começa assim.
O livro começa assim.
Havia escassez em Belém.
Havia escassez em Belém.
Então, o homem da família.
Então, o homem da família.
Toma seus dois filhos.
Toma seus dois filhos.
Sua esposa.
A sua esposa.
E se vai, creio que para Moab.
E se vai para Moab.
Morre ele ali.
Morre ele ali.
Morrem seus dois filhos ali.
Morrem seus dois filhos ali.
Que é a sua esposa e suas nueras. Conhece a história?
E ficam a sua esposa e suas nueras.
Nós lemos essa parte da história muito rápido. Então começamos a ler a história de Ruth e Noemi depois.
Nós lemos essa parte da história muito rápido. Lemos Ruth e Noemi depois.
A lei diz. Que quando se moria um homem.
Que quando um homem morria.
E morriam seus filhos varões.
E morriam seus filhos varões.
Era uma maldição.
Era uma maldição.
Porque morreu este homem e seus filhos varões.
Porque esse homem morreu e junto seus filhos varões.
Ele morava sabe onde, irmãos?
Ele morava sabe onde, irmãos?
Belém.
Em Belém.
Sabe o que significa Belém?
Sabe o que significa Belém?
Casa de filhos.
Casa de filhos.
Onde há pão.
Onde existe pão.
Onde havia nascer o Messias.
Onde o Messias haveria de nascer.
Pero como estava passando certas necessidades e lutas.
Porém, como ele estava passando certas necessidades e lutas em Belém.
Se foi a buscar o sonho americano.
Ele foi buscar então o sonho americano.
A la ciudad extranjera.
Numa cidade estrangeira.
E buscando o sonho americano.
E buscando o sonho americano.
Acabou com sua vida e a de seus filhos.
Acabou com a sua vida e de seus filhos.
Quantos casos?
Quantos casos?
Quantas famílias?
Quantas famílias?
Que não é que há uma decadência em sua vida espiritual.
Que percebemos que há uma decadência na sua vida espiritual.
Muitas vezes porque se deixaram tentar.
Muitas vezes porque se deixaram tentar.
E se deixaram levar por seus olhos.
Se deixaram levar por seus olhos.
Você acorda na história de Abraão e Ló?
Vocês se lembram da história de Abraão e Ló?
Abraão disse a Ló, para que não haja pleito entre nossos pastores, escolhe tu aonde ir.
Abraão disse para Ló, para que não haja briga entre nossos pastores, escolha você para onde você quer ir.
E Ló pôs a mirada na llanura de Soar, que precisava.
E Jó colocou a sua vista na
llanura de Soar. El llano de Soar.
Os llanos?
Sim. Como el valle.
No vale de Soar.
Todo bonito.
Muito bonito.
Prosperidade.
Riquezas.
Riquezas. Problemas que hacia ese lado.
Os problemas que é o problema é que nesse lado
estava Sodoma e Gomorra.
Estava Sodoma e Gomorra.
E se uno estudia el pasaje siempre los cuentos dibujan a Sodoma y Gomorra todo oscuro, todo.
E se alguém estuda essa passagem vai achar que Sodoma e Gomorra era um ambiente totalmente escuro.
Mas seguramente não eram as cidades prósperas da época.
Mas seguramente Sodoma e Gomorra eram as cidades mais prósperas dessa época.
Mas Ló se deixou levar por os olhos.
Mas Ló se deixou levar pelos olhos.
Os desejos dos olhos.
Os desejos dos olhos.
Tenha cuidado, irmão.
Tenha cuidado, irmão.
Porque a vezes.
Porque às vezes.
La bendición.
A bênção,
la prosperidade,
a prosperidade
involucra sacrifício de nosso alma,
envolve um sacrifício da nossa alma.
Quantas pessoas até têm trabalhos que atentam contra a sua consciência?
Quantas pessoas que às vezes até têm trabalhos que atentam contra a sua consciência?
Quantas pessoas têm trabalhos que atentam contra a sua saúde?
Quantas pessoas têm trabalho que atentam contra a sua saúde?
Quantas pessoas que têm trabalhos que atentam contra a sua família?
Quantas pessoas têm trabalho que atentam contra a sua família?
Só por manter um estilo de vida.
Só para manter um estilo de vida.
Não vale a pena.
Não vale a pena.
Nem o que atente contra a sua consciência.
Nem aquilo que atenta contra a sua consciência.
Nem o que atente contra a sua saúde.
Nem aquilo que vai contra a sua saúde.
Nem o que atente contra a sua fé ou sua família.
Nem aquilo que vai contra a sua fé ou a sua família.
Vale a pena.
Vale a pena, nada disso vale a pena.
La escritura dice que Moisés escogió.
A escritura diz que Moisés escolheu.
Perdão, rehusou.
Perdão, Moisés recusou
chamar-se hijo de la hija de Faraó.
Recusou-se chamar-se filho da filha de Faraó.
Ele despreciou os deleites.
Ele desprezou os deleites
de la casa de Faraó.
Da casa de Faraó.
Porque tinha posta a mirada onde?
Porque ele colocou a sua vista onde?
En el galardo.
No galardão.
Para que está vivendo, seu irmão?
Para que você está vivendo, irmão?
Que está buscando?
O que você está buscando?
Viver como hijo de Faraó.
Viver como um filho de Faraó.
Senhor, nos ajude, né?
O Senhor nos ajude, irmão.
Está forte, sim. Los deseos de la carne.
Então se lembre, os desejos da carne.
Los deseos de los ojos.
Os desejos dos olhos.
Y el último la vanagloria de la vida.
E o último item, a vanglória da vida.
Provérbios 16, verso 18.
Provérbios 16, verso 18.
De cada um desses assuntos poderíamos profundizar, pero...
Cada um desses assuntos nós poderíamos nos aprofundar, porém não temos tempo.
Não temos tempo.
Não temos tempo.
Provérbios 16, verso 18 diz.
16, 18 de Provérbios diz:
antes del quebrantamiento de la soberbia,
a soberba precede a ruína,
y antes de la caída la altivez del espíritu.
E a altivez do espírito precede a queda.
Outro dos pilares com el que Satanás engaña a los hombres,
outro dos pilares que Satanás engana os homens,
es con la vanagloria de la vida.
É com a vanglória da vida.
Isso es algo que es muy del maligno porque eso fue su caída, el orgullo.
Isso é uma coisa que é própria do maligno porque foi o motivo da sua queda, o orgulho.
Quando o homem quer llevarse a glória que só lhe pertence a Deus.
Quando o homem quer trazer para si a glória que pertence somente a Deus.
Esse é o começo da caída.
Esse é o começo da queda.
Leamos um passagem em Hechos 12, verso 21.
Vamos ler uma passagem em Atos 12, verso 21.
Diz,
Atos 12, 21.
Um dia señalado, Herodes vestido de roupas reales.
Um dia assinalado, um dia designado, Herodes vestido de vestes reais.
Se sentou no tribunal e lhes arengou.
Estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática.
E o povo aclamava gritando.
E o povo exclamava gritando:
voz de Deus e não de homem.
Voz de Deus e não de homem.
Mira este assunto. Herodes está falando delante do povo.
Veja esse assunto. Herodes está falando diante do povo.
E o povo começa a dizer a Herodes.
E o povo começa a dizer para Herodes.
Que está falando é Deus. Isto é voz de Deus, não é voz de homem.
Quem está falando é Deus. Isso é uma voz de Deus, não é voz de homem.
Mira o que passou.
Veja o que aconteceu.
Al momento, um ángel del Senhor le hirió.
Num momento, um anjo do Senhor lhe feriu.
Porque, por quanto não deu a glória a Deus.
porquanto ele não deu glória a Deus,
e expirou comido de gusanos,
e expirou comido de vermes ou de bichos.
Então, de alguma maneira,
então de alguma forma,
Satanás sempre tem essa voz também para enganar os homens.
Satanás também sempre tem essa voz para enganar os homens.
Essa voz que ele sussurra ao homem e lhe diz.
Essa voz que sussurra ao homem e diz:
tu eres.
Você é.
Tu puedes.
Você pode.
Você não necessita de ninguém mais.
Você não precisa de ninguém
mais.
Você
é suficiente.
Você é autossuficiente.
Levando-o ao homem a pensar.
Levando o homem a pensar.
Que ele é como Deus.
Que ele é como Deus.
Muitos não amam os desejos da carne.
Muitos não amam os desejos da carne.
Muitos tampouco gostam das coisas temporais.
Muitos também não gostam das coisas temporais.
São poucos, mas existem.
São poucos, porém eles existem.
Pero são poucos.
Porém são poucos
os que não amam.
Aqueles que não amam.
O aplauso.
O aplauso.
O reconhecimento.
O reconhecimento.
A glória.
A glória.
Todo mundo.
Todo mundo.
Em uma medida maior ou menor.
Uma
medida maior.
Uma média maior ou menor.
Se ama a si mesmo.
Ama a si mesmo.
Tanto que todos de alguma maneira quiseram ser o centro da atenção.
Tanto que de alguma maneira todos querem ser o centro da atenção.
Madame Guyon falava desta maneira, falando disso.
Quem?
Madame Guyon.
Madame Guyon falava dessa maneira, falando disso.
Al hombre egocêntrico.
Ao homem egocêntrico.
Aunque nadie lo ame.
Ainda que ninguém lhe ame.
Aunque todo mundo lo aborrezca.
Ainda que todo mundo aborreça ele.
Si tiene alguien que lo ama abundantemente.
Ele tem alguém que ama abundantemente a ele.
Y es el mismo.
E é ele mesmo.
Por eso a veces la vida cristiana es tan difícil.
Por isso que às vezes a vida cristã é tão difícil.
A vida cristã é verdadeira, não esse falso cristianismo que se nos vende hoje em dia.
A vida cristã verdadeira, não esse falso cristianismo que nós vemos hoje em dia.
Porque esse falso cristianismo parece a voz da serpente.
Porque esse falso cristianismo parece mais a voz da serpente.
Às vezes você chega a uma reunião.
Se você chega numa reunião.
E se levanta o profeta.
Se levanta um profeta.
Você.
Você
é o homem de Deus que necessita esta cidade.
Você é o homem de Deus que essa cidade precisa.
Você vai conquistar esta cidade para Cristo.
Você vai conquistar essa cidade.
Lo que outros não han hecho, usted lo va a hacer.
Tudo aquilo que outros não fizeram, você vai fazer.
Usted se lo cree.
E você crê?
Usted le gusta eso.
Isso você gosta disso?
Porque isso de alguma maneira.
Porque isso de alguma forma.
É o que o homem sempre está buscando.
É o que o homem sempre está buscando.
Ser importante.
Ser uma pessoa importante.
Ter um lugar.
Ter um lugar no mundo.
E Satanás alimenta esses desejos.
E Satanás alimenta esses desejos.
Em cambio, Cristo lhe diz a seus discípulos.
Por outro lado, Cristo diz aos seus discípulos:
queres venir?
Se vocês querem vir,
têm que negar-se a si mesmos.
Vocês têm que negar-se a si mesmos.
Têm desejos?
Tem desejos?
Têm anelos?
Tem anelos.
Tem que aprender a ceder esses desejos e esses anelos.
Você tem que aprender a ceder aos seus desejos e seus anelos.
Para que eu seja o principal em sua vida.
Para que eu seja o principal na sua vida.
E não só negar-se.
E não somente negar-se.
Tomar a cruz.
Tomar a cruz.
Esse é o cristianismo que não lhe gusta a muitas pessoas.
Esse é o cristianismo que muitas pessoas não gostam.
Que em vez de alçar o eu.
Que ao invés de sobressair eu, o eu,
nos está levando a fazer morrer esse eu.
Está nos levando a fazer morrer esse eu.
Para que já não vivamos para nós mesmos.
Para que agora nós já não vivamos para nós mesmos.
Sino para Cristo.
Senão para Cristo.
Então, esta voz é muito sutil e muito perigosa.
Então essa voz ela é muito sutil e muito perigosa.
Havia uma reunião de pastores em uma cidade.
Numa reunião de pastores de uma cidade.
Então se acercou um pastor ao outro a dizer-lhe.
Então se aproximou um pastor do outro a dizer a ele:
pastor,
pastor,
em esta cidade não há ninguém que predique como você.
Nessa cidade não existe ninguém que
não
predique como você. Não há.
Se lhe haviam dito isso, pastor.
Se tivesse alguém já disse isso para você antes, pastor.
O pastor disse: sim, sí, sim, sí, me lo haviam dito.
E o pastor disse, sim, já me disseram isso.
Satanás, várias vezes.
Satanás, várias vezes me disse isso.
Essa é a voz de Satanás.
Essa é a voz de Satanás.
Que quer fazer-nos orgulhosos.
Que quer nos fazer orgulhosos.
Ainda no mesmo ministério.
Ainda no mesmo ministério.
Há algumas pessoas que se lo creem.
Existem algumas pessoas que creem nisso.
Esta é minha igreja.
Essa é a minha igreja.
Estes irmãos se converteram porque eu os evangelizei.
Esses irmãos se converteram porque eu evangelizei.
Eu os acompanhei.
Eu os acompanhei. Tenho
orado por eles.
Eu tenho orado
por eles. Eu sofrido por eles.
Eu tenho sofrido por eles.
E eu. Deus não gosta que nós roubemos sua glória.
Deus não gosta que nós roubemos a sua glória.
Qual foi o pecado de Herodes?
Qual foi o pecado de Herodes?
Não lhe deu a glória a Deus.
Não deu glória a Deus.
Quando o homem busca a sua própria glória,
quando o homem busca a sua própria glória,
está buscando sua caída.
Está buscando a sua queda.
Terminamos lendo um passagem aí em 2 Coríntios 12.
Vamos concluir lendo uma passagem em 2 Coríntios 12.
Entonces nosotros debemos tener cuidado con las lisonjas.
Então nós devemos ter cuidado com as lisonjas.
Vocês sabem o que são as lisonjas?
Vocês sabem o que são as lisonjas?
É querer exaltar as palavras, as pessoas com nossas palavras.
É querer exaltar as pessoas com as nossas palavras.
Meu irmão dizia, as lisonjas são para os porcos.
Está traduzindo já? Um irmão dizia que as lisonjas são para os porcos.
Não para os servos de Deus.
Não para os servos de Deus.
Agora, muitas vezes, irmão.
Agora, muitas vezes, irmãos.
Em nossa vida cristã.
Na nossa vida cristã.
Deus nos leva por um caminho.
Deus nos leva por um caminho.
Que tem como fim.
Que tem como fim.
Guardar-nos do orgulho.
Nos guardar do orgulho.
Às vezes há coisas que uno não pode responder. Por que sucede?
Às vezes existem coisas que alguém não pode responder por que elas acontecem.
Mas quando uno mira as escrituras.
Mas quando alguém olha para as escrituras.
Às vezes as coisas que não nos gustam.
Às vezes coisas que não são agradáveis para nós.
Que são aguijones para nós em la carne.
Que são espinhos para nós na carne.
São meios que Deus usa para guardar-nos deste assunto.
São meios que Deus usa para nos guardar deste assunto.
Vamos ler como Paulo disse.
Vamos ler como Paulo disse para ir concluindo.
E para que a grandeza de las revelações não me exaltasse desmedidamente.
E para que a grandeza das revelações não me exaltasse de maneira desmedida.
Ou seja, que aquelas coisas que Deus lhe revelou a Paulo, lhe mostrou a Paulo, e aquelas coisas que aún Deus fez através de Paulo.
Ou seja, aquelas coisas que Deus revelou a Paulo, aquelas coisas que Deus disse, ou ainda aquelas coisas que Deus fez através de Paulo.
Poderiam ser aún um perigo para Paulo.
Poderiam ainda ser um perigo para Paulo.
Porque poderiam chegar a sentir a Paulo.
Porque eles poderiam fazer que Paulo
pensara de uma maneira inadequada ele mesmo.
Pensasse de uma maneira inadequada a respeito dele mesmo.
Então Deus, de maneira misericordiosa e amorosa com seu servo,
então Deus de maneira misericordiosa e amorosa com o seu servo,
lhe deu um aguijón en la carne.
Lhe deu um espinho na carne.
Me foi dado um aguijón en mi carne.
Me foi dado um espinho na carne.
Um mensageiro de Satanás que me bofeteia para que não me enalteça sobremaneira.
Um mensageiro de Satanás para me esbofetear para que eu não me enalteça sobremaneira.
Às vezes. Aquelas coisas que nos fazem chorar.
Aquelas coisas que nos fazem chorar.
Aquelas coisas que estão em quebrantamento.
Aquelas coisas que nos trazem quebrantamento.
Que trazem humilhação.
Que nos trazem humilhação.
São coisas que Deus nos concede.
São coisas que Deus
nos concede.
Nos concede.
Para guardar nosso coração.
Para guardar o nosso coração.
Primeiro que disse Paulo.
Veja o que disse Paulo.
Respecto a lo qual três vezes he rogado ao Senhor que lo quite de mim.
a respeito do qual três vezes eu roguei ao Senhor que o afaste, que tire de mim.
Às vezes oramos,
decretamos,
reunimos a igreja, oramos,
ajunamos, jejuamos,
e Deus diz que
não. E Deus diz não,
porque de alguma maneira isso que nos duele,
porque de alguma forma isso que nos dói,
que nos aflige,
isso que nos aflige,
deve ir em companhia de certas coisas.
Deve ir acompanhando certas coisas.
A revelação. Sem quebrantamento. É muito perigosa. O ministério. Sem aflições. Pode ser perigoso para o ministro.
Às vezes Deus nos deixa debilidades.
Disse aí, me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Disse aí, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Um pregador puritano dizia, mais aplausos han destruído homens,
têm destruído homens,
que as mesmas persecuções,
do que as perseguições.
E às vezes isso é certo. Em lugar onde eu sou aplaudido, em lugar onde eu sou reconhecido,
um lugar onde eu sou aplaudido e reconhecido,
pode ser mais danoso que o lugar onde eu sofro ou estou passando aflições. É interessante que Satanás promove o orgulho. Mas Cristo nos leva ao quebrantamento. Satanás nos faz vanagloriosos.
Satanás nos faz ter vanglória. Mas Cristo quer nos fazer humildes.
Aunque eso nos cueste algo de sufrimiento.
Ainda que isso nos custe algo
de sofrimento.
Disse Paulo quando ele entendeu esse assunto.
Portanto, de buena gana me gloriaré, mas em minhas debilidades.
Pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas,
para que repouse sobre mim o poder de Cristo.
Então, irmãos,
vamos terminar voltando a ler
1 João capítulo 2.
A passagem onde nós começamos.
Diz no verso 15:
Não ameis o mundo.
Já sabemos o que é o mundo, a cidade
de Satanás.
Agora o que tem essa cidade de Satanás e as coisas que estão no mundo.
Se alguém ama o mundo,
o amor do Pai não está nele.
Se você ama os desejos da sua carne.
Se você ama os desejos dos seus olhos
e a vanglória da vida,
talvez você não tenha conhecido o amor de Deus.
Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a vanglória da vida, não procedem do Pai, sino do mundo.
E o que acontece com o mundo?
O mundo passa.
E os seus desejos.
Mas
aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre. Senhor, nos ajude, irmãos. Tivemos que resumirlo muito por el tiempo, pero el Señor nos haga conscientes, hermanos.
Tivemos que resumir muito por causa do tempo, mas que o Senhor nos faça conscientes, irmãos.
De que existem coisas que como cristãos, que conhecemos o amor de Deus, não deveriam estar em nossa vida.
não deveriam estar em nossas vidas. Não
deveríamos amar.
Não deveríamos amar.
Há coisas que devemos tratar muito seriamente como inimigos nossos.
Existem coisas que nós temos que tratar muito seriamente como inimigos nossos.
Da carne.
Da carne.
As coisas temporais que nos podem enganar.
As coisas temporais que podem nos enganar. E
todo o que nos traga uma glória falsa.
E tudo aquilo que nos traga uma glória falsa.
Vamos a dar graças ao Senhor, irmão. Vamos orar.
Vamos dar graças ao Senhor, irmãos. Vamos orar. O leão de Judá.